Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson foi lembrado ontem, domingo. E apesar de ser uma das doenças mais frequentes no mundo, ainda tem causa desconhecida. É preciso alertar sobre as dificuldades que as pessoas com Parkinson enfrentam e conscientizar a população que literalmente desconhece as características da doença e, sobretudo, os familiares. Para falar, orientar, esclarecer, nós estamos com a doutora Cirlei Almeida. Ela é psicanalista e vice-presidente da Associação de Parkinson de Pernambuco, conversando com a gente a partir de agora. Doutora Cirlei Almeida, boa tarde, prazer ouvi-la, tudo em paz?
Tudo em paz, doutora Batista, boa tarde.
Vamos falar justamente sobre essa questão, né, do Parkinson. É necessário, eu diria, uma quebra de tabus e, acima de tudo, conscientizar sobre o mal de Parkinson, né?
Isso. A doença de Parkinson é uma doença neurológica degenerativa e progressiva, né? A gente sabemos muito pouco da doença ainda, mas conhecemos os tremores, né, a rigidez. Há uma dificuldade, né, de conhecimento da doença. Ela já é bastante antiga, mas pouco conhecida, né? É uma doença que ainda não é compreendida, não que tenha uma causa sobre ela, e que o diagnóstico dessa doença ele é dado pelo neurologista, né, num consultório, a partir de uma observação. Não tem um exame laboratorial nem de imagem, né, que possa comprovar a doença de Parkinson. Ontem, a gente comemorou o dia 11, né, dia de conscientização mundial, né, da doença, que é importante falar sobre ela, né, que as pessoas precisam compreender, conhecer e entender sobre ela e achar que, assim, isso não é uma brincadeira, né, a pessoa não está tremendo ou está parando porque está bêbado, porque não pode andar. Né, a gente conscientiza muito a família em relação a isso.
O doutor Cirlei Almeida, deixa eu colocar o exemplo aqui do Papa João Paulo II, né?
Sim.
Que é uma figura pública mundial, enfim, e que começou com aquele tremor nas mãos e aumentando, não controla, e o levou até uma situação de não conseguir mais andar em uma cadeira de roda. Esse processo degenerativo pode elevar a uma situação como essa, enfrentada pelo então Papa João Paulo II, ou o Parkinson, aliado a outra doença, pode ser ainda ter um complicador maior, doutora?
O Parkinson em si, ele já é uma doença muito difícil. Ela, de fato, é progressiva, crônica e progressiva. Ela inicia normalmente com o tremor de um braço, né, na mão, e constantemente isso vai aumentando, né? A gente fala dos estágios do Parkinson. Pode chegar ao ponto dele ficar numa cadeira de roda, sem conseguir se mobilizar, né? Perde a total a sua autonomia. Lógico, e ela aliada a uma outra comorbidade, a uma outra doença, isso vai criar uma implicação ainda maior.
Agora, a senhora falou de estágios, né? Isso é ao longo da vida, já consegue perceber algum sinal? Porque até eu gostaria que a senhora esclarecesse uma dúvida. Geralmente aparece quando a pessoa chega a uma idade mais avançada, ou isso pode não acontecer, não necessariamente, doutora?
Antes, o Parkinson era uma doença que ela só vinha no idoso, né? E hoje a gente vem percebendo que tem pessoas muito novas, né, com 30 anos, 20 anos, que já estão sendo diagnosticados com a doença de Parkinson. Então, assim, ele não é uma doença exclusiva do idoso.
Entendo. Né? Embora afete também, né?
Embora, na sua maioria, ela afeta os idosos.
Ela começa afetando justamente parte do cérebro, é isso? E causa justamente esse tremor, no caso, no braço e na parte do corpo, doutora?
O Parkinson é uma doença neurológica, né? que ela diminui a quantidade da dopamina. Então, normalmente, os sintomas, ele vem no corpo, né? Vem um tremor numa mão, normalmente a pessoa não percebe isso, uhum. né? Porque é um tremor de repouso, ou uma rigidez corporal, com dificuldade de levantar da cadeira, dificuldade de levantar do sofá. Uhum. E aí, normalmente, é o outro que vê, é o outro que percebe. Poxa, fulano está mexendo a mão, está com dificuldade de levantar. Uhum. Né? E aí, a marcha dele fica um pouco devagar, né? Vai andando um pouco, tombando de um lado para o outro. Então, uma coisa que não era normal e começa a aparecer. É importante, né, que... ter os sintomas, procure um neurologista para que ele possa avaliar. Porque normalmente, quando a gente vem perceber os sintomas, já está bem tarde. Às uhum. vezes já está com o braço todo tremendo, ou já está com muita dificuldade de andar, ou já está com os dois braços tremendo.
Uhum. E aí, ainda nessa série de perguntas, depois eu vou perguntar como é o tratamento efetivo para quem tem o diagnóstico, né? Do Parkinson, da doença de Parkinson, mas, por exemplo, histórico familiar, alguém na família que teve, pode ter um risco maior para a pessoa, isso não depende com relação a esse fator hereditário, fale um pouco sobre isso, doutora.
A doença de Parkinson ainda não tem uma causa,
uhum.
então, existem muitos estudos sobre essa questão genética, mas ainda não é um fator, né, que é totalmente predominante.
Uhum.
Então, não quer dizer que minha mãe teve e eu vou ter.
Né,
não predomina.
Okay.
Porém, né, assim, às vezes tem situações da família que ninguém nunca teve o Parkinson, e aí ele aparece.
Uhum.
Então, ainda hoje se estuda sobre isso, mas ainda não se tem uma causa. Né? A doença de Parkinson está ligada a alguma coisa, então que limite isso. Que determine, né?
Entendi. Vamos falar do tratamento. Até me tire uma dúvida, doutora. Durante muito tempo foi chamado de mal de Parkinson, né? Hoje é chamado de doença de Parkinson. As duas podem ser utilizadas. Qual a orientação nesse aspecto, hein?
Hoje a gente chama de doença de Parkinson.
Uhum.
O Parkinson inteiro já é tão pesada, né, do que carregar no nome ainda esse mal de Parkinson.
Uhum.
Então, hoje a gente não utiliza mais o mal de Parkinson.
Entendi.
A gente chama doença de Parkinson.
Porque na literatura ainda tem muita denominação que deve ser livros, alguma coisa assim, mais antigo, né, que ainda coloca como mal de Parkinson, né?
Isso, a literatura ainda escreve os antigos, né? Você ainda vai encontrar, né, a nomenclatura, uhum. mal de Parkinson.
Uhum.
Mas hoje, né, a gente já não encontra mais. Mais okay. atual, né,
doença,
a
de
gente
não
encontra. É okay. doença de Parkinson.
Ok. Doutora Cirlei Almeida, vamos falar do tratamento. Uma vez diagnosticado, evitar para que para que aumente esses reflexos, tem como estancar a doença ou não? Fale um pouco sobre isso.
Em relação ao tratamento, a gente trabalha com uma doença que é crônica, que é degenerativa. Então, a gente não tem como barrar esse avanço. A gente tem como encontrar alternativas para ir prolongando isso, né, e ir retardando. Então, o medicamento é extremamente importante. A primeira coisa é começar a tomar o medicamento. Normalmente, o Prolopa, que é o levodopa, né, que é o mais eficaz até hoje, né, para esses sintomas. É necessário, aliado ao medicamento, as terapias. Então, a psicologia, a psicanálise, a fisioterapia, a fonoaudiologia, isso é de extrema importância, porque é isso que vai ajudar com que as pessoas diagnosticadas elas tenham uma melhor qualidade de vida.
Uhum.
Ela não perca a sua autonomia.
Ou seja, o tratamento é feito por uma equipe multidisciplinar, não é isso?
Isso. Uhum. É uma clínica integral. Né? Uhum. A gente precisa fazer esse tratamento multidisciplinar com diversas áreas para poder esse paciente ele ter uma qualidade de vida cada vez melhor.
Entendo. A pessoa perde a consciência ou não, doutora?
Não chega a perder a consciência, né? Quando a gente tem... Normalmente, o pessoal confunde muito o Alzheimer com o Parkinson.
Isso, né? Exatamente.
O Alzheimer é uma doença que vai, de fato, mexer nessa questão da consciência.
Uhum.
O Parkinson, não.
Então, até juridicamente, a pessoa não pode ser impedida, até esse link que a senhora fez com a outra doença, não é? Com Alzheimer, porque Alzheimer causa até impedimento da pessoa, não é? Enfim, a família entra com processo. No caso do Paxo, não é? Ela tem a consciência e é senhora de suas atitudes, não é isso?
Sim. Normalmente eles vão perdendo o controle na questão motora.
Entendi.
Às vezes afeta com comprometimento a questão cognitiva.
Uhum.
Mas aí assim, com prolongamento, quanto mais tratado, quanto mais medicado, mais a probabilidade desse sujeito ele ter uma qualidade de vida.
As pessoas que são acometidas geralmente tendem a se excluir, não é, do convívio social por conta até de tabus que ainda a sociedade tem com relação à doença, não é? Elas se isolam, né? Aí é onde entra a importância da família. Eu gostaria que a senhora falasse justamente desse acompanhamento, desse apoio familiar, doutora.
Essa doença é uma doença que dá no corpo, né? Os pacientes costumam dizer muito isso. Então, a gente vive numa sociedade onde a cultura do espetáculo, a imagem ela é muito importante. E essa doença, ela mexe na imagem. Então, a probabilidade é que as pessoas se isolem. Porque eles têm vergonha. Aí, vai pegar um ônibus, não consegue subir porque travou. Está tremendo. As pessoas olham e pensam, eu acho que ele está bêbado.
Uhum.
Então, isso mexe muito emocionalmente. A associação de Parkinson é muito importante. Porque eles começam a conviver com pares. Então, eles começam a ter um momento de poder se socializar. Sai do ambiente familiar e vai para o mundo, vai para a sociedade.
Entendi.
A família precisa ajudar muito,
uhum.
Porque a família precisa incluir esse sujeito, não excluí-lo. Ele tem as dificuldades, ele vai ter que reaprender a comer, reaprender a andar. É uma readaptação, porque a doença ela vem como uma ruptura no desenvolvimento desse sujeito. E a família precisa acolher isso.
Uhum. Com relação, não é, a esse tremor, quando o paciente fica nervoso, nervosa, aumenta esse tremor, tem alguma correlação ou não?
Sim, quanto mais nervoso, mais preocupado, maior fica a intensidade do tremor, porque ele vai perdendo o controle emocional na gente, sem ter a doença, já mexe bastante com isso, e imagina a pessoa que já tem um tremor e não tem controle sobre ele, e aí quanto mais eles estão emocionados, mais eles estão preocupados, mais a intensidade aumenta.
Não tem cura, tem controle, não é isso?
Isso, não tem cura, é uma doença que não tem cura, ela é crônica, mas tem controle sobre ela,
uhum.
Com a medicação e com as terapias, os tratamentos.
A senhora falou da importância da Associação de Parkinson aqui de Pernambuco, existe também em outros locais do Brasil. É importante em que sentido? Para esclarecimento da família, até aproveitando, doutora Cirlei Almeida, fale um pouco de como funciona a Associação de Parkinson aqui em nosso estado.
A Associação de Parkinson aqui de Pernambuco, ela está localizada no Parque de Exposição do Cordeiro. A gente está desde 2001, que a associação ela existe para dar esse suporte, e conscientizar tanto a pessoa diagnosticada quanto a família. A pessoa recebe um diagnóstico desse, então ela tem uma queda, um baque diante da situação. Então a associação ela dá esse amparo, tanto para ele quanto para a família.
Uhum.
As famílias às vezes nunca ouviram falar sobre essa doença. Então, na associação, a gente oferece, além da medicação que é entregue todo mês, em parceria com a farmácia do Estado,
uhum.
A gente tem fisioterapeuta, psicólogo, psicanalista, fonoaudiologista e outros terapeutas complementares.
Sim.
Que dão a esse sujeito esse suporte,
uhum.
E também uma escuta individual, e para o sujeito, a pessoa diagnosticada, quanto também para a família,
uhum.
E os cuidadores.
A medicação é grátis, mas a pessoa se incluir na associação paga alguma taxa, alguma coisa, doutora?
Hoje, as pessoas que são associadas contribuem, com uma taxa mensal diante da realidade deles, Eles dão esse valor, a gente tem um bazar onde a gente oferece recebe alguns materiais, vende esses materiais para fazer, ajudar no desenvolvimento da associação. O medicamento ele é gratuito, ele é disponibilizado pelo governo e a gente faz a distribuição para todos aqueles que estão lá.
E hoje, no caso, a associação conta com quantos profissionais para dar esse suporte? A senhora falou de uma equipe multidisciplinar. Existe também orientação para a procura de atendimento na rede pública hospitalar? Fale um pouco sobre isso.
Sim, hoje a gente não tem nenhum profissional, a gente tem voluntários.
Certo.
A gente não consegue ainda manter essa estrutura que é necessária, mas nós temos hoje voluntários, temos duas fisioterapeutas, a gente tem uma psicóloga, né, temos duas fonoaudiólogas e temos outros terapeutas, né, holísticas também, que fazem parte, acho que dá uma média de 12, né, 13 pessoas que estão de profissionais voluntários, prestem serviço à instituição. O Hospital das Clínicas, ele sempre encaminha, né, os médicos neurologistas encaminham para a associação. Quando são diagnosticadas, é importante, eles orientam que procure a associação de Parkinson para poder manter, né, o tratamento, porque só a medicação ela não resolve. É necessário atrelar a medicação à fisioterapia, à fonoaudiologia, ao acompanhamento psicológico.
Para que os pacientes tenham uma qualidade de vida melhor em virtude da doença, não é isso?
Isso, e não perca a sua autonomia.
Ok. Doutora Cirlei Almeida, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar? Aproveitando, como entrar em contato com a associação? Existe algum endereço eletrônico, um telefone? Fique à vontade, hein?
Para entrar em contato com a associação, tem o telefone, né, 3424-2710. Temos o nosso site, parkinson.pe.com, ou o Instagram, parkinson.asp.
3424-2710 é o telefone, não é isso?
É o telefone.
E os outros endereços eletrônicos, fique à vontade.
O Instagram é parkinson.asp e o site é www.parkinson.pe.com.
Ok, mais algum detalhe, doutora Cirlei Almeida? Fique à vontade.
A gente quer pedir que as pessoas, né, acolham, né, as pessoas conheçam mais um pouco da doença, estejam alertos em casa aos sintomas, né? Às vezes a gente vê alguém tremendo, a gente vê alguém com dificuldade de se levantar, é importante a atenção, né? Orientar, mandar procurar o neurologista e se alguém tem Parkinson, procure a Associação de Parkinson de Pernambuco. A gente vai poder ajudar, a gente vai esclarecer, vai orientar nesse processo de convivência com essa doença, que é difícil, que é crônica, é para sempre, né? É degenerativa, é progressiva, né? Mas a gente está aqui para dar esse suporte à sociedade.
Muito bem. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Parabéns pelo trabalho aí da senhora e também dessa equipe aí, como a senhora bem disse, de 13 profissionais que estão se dedicando a esse voluntariado. Um abraço para todos, tudo de bom, viu?
Um abraço, obrigada.
Conversamos com a doutora Cirlei Almeida, ela é psicanalista e vice-presidente da Associação de Parkinson aqui de Pernambuco. Foi a convidada do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.